Queridos, também nós queremos agradecer as pessoas que nos visitam nessa noite. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda vez, você é muito bem-vindo a esse lugar. Amém, igreja? Palavra com o bispo Jean, essa é sua esposa, fica à vontade.
Obrigado. Obrigado, pastor Francisco. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, aproveitar que você está de pé. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag. E tinham ferido essa cidade, e tinham a colocado fogo. E levaram cativo as suas mulheres, que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequeno, nem grande, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então disse Davi ao povo que se achava com ele. Alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoá e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-te-me o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, dali Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram ali pararam. E seguiu Davi e ele os 400 homens, porque 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram também um pedaço de massa de figos secos, e dois cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não havia comido nem pão e nem bebido água. Então Davi disse-lhe, de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos quereritas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e colocamos fogo a Ziglag. Então disse Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por que me juras que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo, e dançando da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crespúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou. Desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém, queridos? Tudo Davi trouxe de volta. Você pode sentar-se, a pastora estará cumprimentando.
A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado dias abençoados, amém? E hoje não será diferente. O Espírito do Senhor está aqui. E você pode glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Porque grandes são as obras que o Senhor tem por realizar. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, para estar recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar ministrando o teu coração, que o Senhor possa estar falando grandemente a tua vida. E que o Espírito do Senhor venha cada dia te fortalecer. Como nós acabamos de cantar uma canção que diz, a cruz me libertou. Nós já temos sido libertos através da cruz, através do sangue do Senhor Jesus. Eu gostaria de cantar uma canção e chamar aqui o Ministério de Louvor para estar me acompanhando. Não foi nada combinado, mas desde a tarde ali, orando e falando com o Senhor colocou essa canção no meu coração. Então, que você possa sentir a presença de Deus e se derramar na presença dEle. Fala, Senhor, eu estou aqui para te adorar e para te glorificar. E deixa que o Senhor venha fortalecer a tua vida. Que você saia daqui mais renovado, mais renovada do que você já tem sido, que você já tem ouvido através das ministrações. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem grandes coisas para realizar através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. É assim, né, irmãos? O Senhor virá de surpresa. Temos que estar preparados. Aleluia. Obrigado, Senhor, precisamos da tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Nosso coração, nos derramar na tua presença, porque tu és fiel, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mais
peço que tua presença aumente e se eu passar pelo fogo.
Aleluia. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Você pode sentar-se. Quero, antes de pregar, agradecer mais uma vez a recepção, carinho. Pastor Francisco, sua esposa, Márcia, Armando, Cristina, aos líderes. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Com certeza, estamos indo embora para Campinas amanhã, mas estou levando o coração de vocês. Amém? Estou levando aí cada rosto, cada carinho, cada abraço. É uma bênção mesmo estar aqui neste lugar. O tema que eu quero falar nessa noite é o que fazer quando a família, quando o lar está sob as investidas do inimigo. O que fazer quando a nossa casa, quando o nosso lar, quando a nossa família está recebendo dardos, recebendo mísseis, recebendo verdadeiras investidas do inimigo. Eu não sei se você conhece esse texto, mas diz a palavra de Deus que Davi tinha saído junto com os seus 600 homens para pelejar para uma batalha, e eles tinham deixado numa ilha, num lugar chamado Ziglag, um lugar infértil, um lugar que estava assim de canto, tinha deixado mulheres, tinha deixado filhos, tinha deixado bois, tinha deixado a sua manutenção. E diz a palavra de Deus que após a guerra que ele foi participar, os amalequitas tinham entrado, nômades, amalequitas tinham entrado, levado as suas mulheres embora, tinham levado os filhos, tinham levado as crianças, e acima de tudo, tinham colocado fogo em toda aquela cidade. Então imagina a cena, imagina a recepção, imagina o chegar de Davi. A família não estava, os bois não estavam, os animais não estavam, não havia alimento. E acima de tudo, tudo estava devastado. Estava queimado mesmo. Naquele momento, a Bíblia nos fala que Davi começa a chorar. Os seus soldados, os seus amigos que estavam com ele, começaram a incriminar ele: você é o culpado, olha só o que aconteceu conosco, olha só o que aconteceu com a nossa família, estava todo mundo aqui junto, todo mundo reunido, de repente a gente chega aqui, a gente não encontra nada, Davi agora. E diz a palavra do Senhor que Davi começou a chorar, tomou algumas atitudes, e o Senhor revelou, o Senhor mostrou. E justamente aqui no versículo 19, a palavra do Senhor nos diz que todos aqueles que foram saqueados, todos aqueles que foram levados, todos eles voltaram ao lado de Davi. Eu vejo aqui, meus irmãos, algumas lições, alguns aprendizados que a gente pode tirar para a nossa família. A vida familiar, todos nós sabemos que a vida familiar é um campo de guerra, mais do que um parque de diversões. É um campo de guerra a nossa casa. É um campo de guerra a nossa família. Existe, nós aceitemos ou não aceitemos, nós queremos ou não queremos, mas existe uma orquestração do mal. Existe torpedos mortíferos contra a tua família. Existe mortíferos contra o teu lar. Existe torpedos. A família, nesses últimos anos, tem sido o campo de batalha mais difícil que nós temos passado. Muitos casais, muitas famílias têm sido espoliados, têm sido roubados, têm sido saqueados do primeiro amor, do diálogo, da comunicação, do romantismo, da harmonia, da obediência, do respeito, da fidelidade. Enfim, muitos são os problemas que a gente vê quando nós estudamos. Eu quero aqui dividir com você algumas lições que eu aprendo nesse texto. E se você for anotar, anote. Passe para alguém essa mensagem. Ministre na vida de uma pessoa. Porque é importante, querido, nós pregarmos, nós ensinarmos, mostrarmos para alguém. Eu vejo algumas coisas muito importantes nesse texto. No versículo 1, você pode ver que quando, no final do versículo, eles diz: e tinham ferido com ímpeto. O inimigo veio com ímpeto. Os amalequitas chegaram naquela aldeia com ímpeto. Meus irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando, queridos. O inimigo não tem tirado férias. O inimigo, ele realmente, a vontade dele é destruir a nossa vida. É destruir o teu lar. Eu não sei você, mas eu sei de mim, da minha esposa, da grande batalha que nós tivemos para chegar até aqui. Você, quem sabe, também teve uma semana turbulenta, uma semana cheia de altos e baixos, porque a gente sabe que o inimigo, ele não descansa, ele não tira férias, ele vem realmente para lutar, para destruir, porque a Bíblia nos diz que ele é maligno, ele é um assassino, ele é ladrão, e o diabo, infelizmente, ele tem conseguido fazer muitos estragos. Mas eu te dou uma notícia maravilhosa. Maior é o que está conosco. Maior é o que está na tua família. Maior é o que tem estado na tua casa. Você pode não ter aquela casa, nós podemos não ter os eletrodomésticos que nós queríamos, nós podemos não ter aquela classe que nós gostaríamos, mas nós temos Jesus do nosso lado, nós temos o Senhor do nosso lado, nós temos Ele que é o hóspede invisível, aleluia! O Senhor está conosco, o Senhor está com a sua casa. O Senhor tem estado na sua família. Se você está de pé, se o teu casamento está de pé, se a tua família está de pé, não é sorte, não é coincidência, não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você tem bons isso, aquilo, mas é o Senhor que tem sustentado a tua família, é o Senhor que tem sustentado o teu lar. Você pode agradecer ao Senhor, você pode louvar o nome do Senhor por isso, aleluia. Oh, irmãos, o inimigo sempre, quando ele ataca, ele sempre procura atacar cinco áreas. Cinco áreas ele sempre ataca. Primeira área que eu vejo que ele tem atacado hoje é a questão do dinheiro. Presta atenção nisso. As maiores crises hoje das famílias são por causa do dinheiro. A administração do dinheiro. A falta do dinheiro. As verdadeiras batalhas e grandes batalhas dentro do lar. Hoje, nós vemos que o dinheiro, ele tem destruído, a falta de dinheiro tem destruído o sossego de muitas vidas, muitas pessoas. Muitas pessoas, sem saber, entram em dívidas. Você sabe o que é dívida? Infelizmente, muitos casais, muitas famílias sofrem por causa de dívida. Dívida, o que é dívida, pastor? Dívida é comprar o que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar as pessoas que nós não conhecemos. Dívida é isso. Nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, e para impressionar quem nós não conhecemos. Isso tem trazido muitas lutas, desestabilização para a família. Tem levado uma área chamada ostentação. Tem levado muitas vezes uma família a um problema chamado de consumismo. E as pessoas querem ter, as pessoas querem comprar, porque ela quer impressionar. Mas com dinheiro, ela não tem. Para fazer o quê? Para impressionar quem ela não conhece. Queridos, é uma área que realmente nós temos visto. E é o inimigo tem atacado, o inimigo tem imperado sobre a nossa sociedade na área do dinheiro. A segunda área que eu vejo, que os inimigos, o inimigo também tem atacado, é na questão dos filhos. Os filhos dos crentes. Eu tenho três filhos, nós temos três filhos. E sabemos da luta, a concorrência que o mundo tem para com os nossos filhos. Nós sabemos muito bem, queridos, que quando os filhos estão cativos na mão do inimigo, Nós estamos aqui na igreja, você está aqui ouvindo, sentindo a presença do Senhor, mas a tua cabeça está lá, pensando na tua filha, pensando no teu filho. Você olha do lado e fala, meu Deus, essa cadeira aqui, ele podia estar aqui, ela podia estar aqui, e alguma coisa assim. Irmãos, se existe uma área que o inimigo tem atacado, é a área dos filhos, na criação dos filhos. Realmente o diabo tem lutado, tem levado filhos para fora, tem levado filhos para as drogas, para a prostituição, para a rebeldia. Infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro da casa dos crentes. Quando nós olhamos a família de Eli, o grande sacerdote Eli, tinha dois filhos. Eli era um sacerdote, Eli era um pastor, Eli era um homem de Deus. Mas ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que na verdade, o pai, ele podia cuidar de tudo aquilo ali. O pai, ele era famoso fora dos portões do templo. Ele era famoso lá fora. Lá fora ele sacrificava. Lá fora ele tinha um exemplo. Lá fora ele cuidava. Mas dentro da sua casa, dentro da sua casa, ele acabava esquecendo da sua própria família. Ele esqueceu da sua própria família. Oh, irmãos, quantas vezes nós estamos vendo isso? Muitas vezes nós esquecemos da nossa própria casa. Esquecemos dos nossos próprios filhos. É muito mais importante aquele que está lá. Mas o Senhor te deu uma herança. A você que é mãe, a você que é pai, o Senhor te deu um presente chamado filho, filha, aleluia. Ainda que a sociedade, ainda que o mundo diga que, olha, dá muito trabalho criar filhos. E não investe nisso aí não, dá muito trabalho. Mas nós sabemos que filhos são herança do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. A gente ouve muitas pessoas falando, olha, cria um animalzinho, não tenho nada contra os animais, por favor, mas cria um animalzinho, cria um gatinho, cria um cachorrinho, cria alguma coisa assim, esquece, deixa filho de lado. Filhos podem dar trabalho, mas são um presente, não tem dinheiro que pague a bênção de nós termos filhos na nossa casa. Você pode agradecer a Deus pelos seus filhos? Você pode agradecer a Deus pela sua filha? Talvez você fale, pastor, o meu filho hoje tem me decepcionado. A minha filha tem me feito passar vergonha. Os meus filhos têm me feito passar muita tristeza no meu coração. Eu não dei esse exemplo. Eu criei diferente. Eu mostrei diferente. Mas mesmo assim, diga como Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Levante a tua mão, mãe. Levante a tua mão, pai. Declara aí, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Oh, irmãos, os nossos filhos são herança de Deus. Os nossos filhos, ele nos confiou esse tesouro. Aleluia! Para que você zele, para que você cuide, para que você realmente tenha a graça do Senhor. O Senhor confia em você, Ele confiou na tua vida. Filhos, filhos, aleluia. Se você está com o seu filho do teu lado, eu gostaria que você levantasse a sua mão sobre ele agora aí. Se você não tem, abençoe alguém que está do teu lado aí, uma jovem. Abençoe um jovem agora, aleluia. Se o seu filho não está, levanta a tua mão na direção da tua casa. Fala, Senhor, visita o meu filho lá na minha casa agora. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Levante agora um clamor ao Senhor. Levante, lê uma palavra abençoadora agora. Fala, meu Deus, visita o meu filho. Visita meu filho que está lá em casa. Visita minha filha. Levante as suas mãos, queridos. E declare, declare ao Senhor. Aleluia. Abençoe aquele adolescente. Abençoe aquela jovem, abençoe aquela vida. Tem deixado você triste, não tem deixado você dormir, tem deixado você preocupado, tem deixado você triste, tem deixado você chorar, Durante o dia, você não fala para ninguém, mas você está pensando nele. O Senhor nesse instante está visitando. Aleluia. Levante um clamor pelo teu filho. Levante um clamor pela tua filha. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Uma outra área, queridos, que nós vemos que o inimigo tem atacado no meio das famílias, são doenças emocionais. São doenças psicomáticas, depressão. Quantas setas, quanta depressão a gente vê hoje. Quantas pessoas que vivem por causa do remédio. Precisam dormir, tomam um remédio. Precisam acordar, tomam outro remédio. Precisam passar o dia em alerta, tomam outro remédio. E nós vivemos à base de comprimidos. Nós vivemos à base daquilo ali. Nós somos campeões, irmãos, em usar analgésicos, relaxantes musculares. Nós usamos tanto isso. Nós usamos antidepressivo, tranquilizante, complementos vitamínicos, energéticos. Tanta coisa. E nós acabamos nisso, dependentes disso. É tanta depressão, é uma angústia. E as pessoas acabam sendo controladas. Mas nessa noite, o Senhor está aqui. E Ele quer te renovar. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te libertar de todo controle, de todo remédio. O Senhor quer libertar essa tua vida. Receba nesta noite, irmãos. Quantas pessoas precisam, vivem, são empurradas para passar o dia, precisa tomar alguma coisa para dormir. Mas nessa noite o Senhor quer renovar. O Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Oh, irmãos, quarta área que eu vejo que o inimigo tem atacado é na questão do casamento. Ele tem arrebentado com famílias. No caso de Davi, ele conseguiu separar as mulheres. As duas mulheres de Davi foram para um lado e ele foi para o outro. No caso dos outros 600 homens também foram. Irmãos, quantas pessoas têm pensado nesse último sentido? É a separação. Não adianta mais nada. Eu estou junto com ela por causa dos filhos. Eu estou junto com ele por causa dos filhos. Eu estou junto com ele porque a cidade é pequena. Eu estou junto com ela porque eu tenho que manter uma aparência na minha família. Ninguém separou, então vamos continuar dessa forma. A família, a cidade é pequena e pode causar muita vergonha, pode causar um falatório. Então vamos continuar dessa forma. Muitas vezes estão juntos por causa de aparência. Estão simplesmente por causa de aparência. Estão ali por causa dos filhos, ou por causa de uma herança, ou por causa de um pedaço de terra, ou por causa de uma casa, ou por causa do dinheiro. Oh, queridos, há muitas pessoas que têm aliança na sua mão, estão com aliança no dedo, mas na verdade já estão com o divórcio, já está no seu coração. Mas nessa noite, se você abrir a porta do teu coração, eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus poderoso que não há coisa demasiadamente difícil, impossível para o nosso Deus. Eu creio nesse Deus. A Bíblia nos fala, o autor aos Hebreus nos diz que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será o mesmo eternamente. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua tocando, Ele continua transformando, Ele continua o mesmo. Creia no milagre. Quantos creem no milagre aqui? Aleluia. Creia, queridos. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe quantos milagres você já passou na tua vida. Você sabe quantas experiências você já teve na tua vida. Você sabe quantas vezes o Senhor já fez algo na tua vida. Aleluia. E quinta e última área que o inimigo tem usado, que tem destruído. A Bíblia nos fala que os amigos de Davi se levantaram contra ele. Rapaz, você é culpado. A nossa família foi levada. As nossas tendas foram queimadas. As crianças não estão aqui. Os animais não estão aqui. Você é culpado. E aquilo ali, meus irmãos, provocou uma separação. A Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi. Queriam matar a Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes as pessoas carregam mágoas em seu coração. O ministro estava falando sobre isso. Muitas vezes as pessoas carregam mágoas. Mágoas no seu coração. Um dos maiores problemas de saúde hoje. Você pode fazer os maiores exames. Você pode ir nos melhores hospitais. Você pode consultar os melhores médicos. Você pode fazer os melhores exercícios, médico, alguma coisa, check-up. Mas muitas vezes o problema está, sabe na onde? No coração. Mágoas. Muitas pessoas que já morreram, se as pessoas pudessem pegar o atestado de óbito, na verdade, o médico ele coloca ali uma causa. Mas na verdade, de muitos atestados de óbito, o que levou aquela pessoa à morte foi falta de perdão. Falta de perdoar. Mágoas, ressentimento, tristeza, trazer a lembrança, não perdoar. Eu tenho o meu direito, eu preciso fazer dessa forma, eu não aceito, eu não vou dar o braço a torcer. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas nós conhecemos que são feridas. Olhando fisicamente, você não vê nada. Olhando fisicamente, ela está bem. Mas por dentro do coração, há mágoas, há feridas, há falta de perdão. É almas feridas, almas machucadas. Outras ainda pessoas que não se perdoam. Perdoa as pessoas que se olham de frente ao espelho. E você mesmo está falando, não me perdoo por ter acontecido isso, por ter feito isso na minha vida, por ter feito isso para o meu marido, pela minha esposa, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Eu não me perdoo porque eu fiz isso para os meus pais. Há muitas pessoas que carregam em si a marca são traumas, as pessoas não conseguem superar traumas do passado, coisas que as pessoas vão carregando e carregando e carregando cada vez mais. Aquilo ali é de anos. Muda de casa, muda de rua, muda de serviço, muda de idade. Mas na verdade, a mágoa está ali profunda. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer uma cirurgia aqui. O Senhor quer fazer algo na tua alma. O Senhor quer te libertar deste peso. O Senhor quer te libertar desta mágoa, disso que te vem tantos e tantos anos, tantos e tantos meses. Você às vezes até toma santa ceia. Você até às vezes pega o mesmo pão, o mesmo cálice, cumprimenta aquele irmão, cumprimenta aquela irmã, mas na verdade está ali dentro. A mágoa não sai. Não há um perdão. Quando você receber o verdadeiro perdão, você vai receber a verdadeira cura. A verdadeira restauração. O verdadeiro agir de Deus. A verdadeira alegria. Por que muitas vezes as pessoas fazem tudo? Tem tudo para sentir a presença de Deus. Quantas vezes as pessoas vão na igreja, um culto super abençoado como esse, um local tão gostoso como esse, um louvor super abençoado, mas parece que está segurando, tem alguma coisa, você volta para casa, amanhã segunda, na semana tem a célula, depois tem um culto de oração, depois tem sábado, depois tem escola dominical, depois tem outro culto, e não muda, e não muda, passa janeiro, passa julho, passa dezembro, vai passando, e não muda. uma vida seca, uma vida árida, uma vida que o Espírito Santo está ali batendo, tentando entrar. O Espírito Santo quer fazer algo na tua vida, mas nós mesmos não permitimos. Irmãos, são algumas áreas que eu vejo. Filhos, dinheiro, doença, separação, mágoas. O que que Davi fez? Veja na sua Bíblia. Veja aí comigo. No versículo 4, ele diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quais são os passos que Davi me ensina aqui, que eu preciso fazer, para que eu pense todos esses inimigos venham contra a minha família, ou não venham contra a minha casa, mas sejam rebatidos? Primeira coisa que eu vejo, tem que haver, anote isso, grave isso, tem que haver uma reação da nossa parte. Amém? Tem que haver uma, o quê? Reação. Tem que haver uma atitude. Eu preciso tomar um passo. Eu preciso dizer, eu estou inconformado. Queridos, olhe para mim. Existem pessoas que não reagem. Existem pessoas que não reagem. Há pessoas que não reagem. Eu não estou falando para você na hora de sair daqui e mudando tudo. Mas tem pessoas como, sabe aquela, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E eu vou viver assim pelo resto da minha vida. O meu esposo aceite ou não aceite. O meu pai aceite ou não aceite. Os meus filhos aceitam ou não aceite. Mas eu sou como Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vivi assim a vida toda. E vou morrer até o final. Gente que não crê em mudança. Gente que não crê em atitude. Davi fala uma coisa, fala, peraí, nós estamos chorando, vamos alçar nossa voz. Vamos partir para cima, vamos fazer alguma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Até quando, ou até onde, você está disposto a lutar pela tua família? Até onde o Senhor está disposto? Até onde a senhora está disposta a lutar pela tua casa? Davi falou, sabe de uma coisa? Eu vou arregaçar as minhas mangas. Vão para cima. Levaram. Os amalequitas levaram. Nós estamos chorando. Causou prejuízo. Causou problema. Mas nós vamos. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente vem ali. O inimigo está na nossa frente. Há situações. Há portas abertas. E nós simplesmente olhamos. Olhamos e não fazemos absolutamente nada. Nessa noite o Senhor diz para mim e para você. Hoje é inauguração de um novo tempo na tua família. Hoje é inauguração de uma nova etapa na tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Hoje é a inauguração de um novo tempo, tempo de vitória, tempo de restauração, tempo de presença, tempo de bênção. A segunda coisa que eu vejo na vida de Davi, veja aqui no versículo 4 ainda, diz a Bíblia que, além disso, eles choraram, até que não houve, veja no final do versículo, até que neles não houve mais o quê? Forças para chorar. Olhe para mim, queridos. Nós perdemos a capacidade de chorar. Nós não choramos mais, irmãos. Nós não choramos mais. Nós perdemos a capacidade de chorar. Às vezes nós estamos perdendo de goleada. Às vezes nós estamos perdendo de goleada e não choramos. E não derramamos uma lágrima. Às vezes nós estamos ali pedindo a misericórdia do Senhor. Sabemos que só uma intervenção do Senhor. E não choramos, e não choramos, e não falamos nada. Davi estava dizendo o seguinte: quem não chora, está dizendo que tem alguma coisa errada. Olha, eu não estou chorando. Irmãos, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas chorando. Choram por novela. Choram por um filme. Choram por alguma coisa. Choram pelo time de futebol. Choram por uma outra coisa. Menos chorar pela sua família. Faz quanto tempo você não chora pela tua casa? Faz quanto tempo você não rasga o teu peito dizendo: Senhor, eu quero chorar. Chorar pela minha esposa. Chorar pelo meu filho. Chorar pelo meu marido. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Há uma promessa para aqueles que choram. Há uma promessa para o pai que chora. Há uma promessa para a mãe que chora. Há uma promessa para o filho que chora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria, a alegria, a vitória, aleluia, o amanhecer voltará sobre a tua casa, voltará a amanhecer sobre a tua família. Chore na presença do Senhor, porque o Senhor há de te consolar. Nós paramos de chorar, irmãos. Infelizmente, nós não choramos mais pela família. Não choramos mais pelo nosso casamento. Mas nessa noite, o Senhor, que Ele possa quebrantar o teu coração. Que você possa se quebrantar diante do Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo na vida de Davi. Diz lá no versículo 6. Veja comigo no final do versículo 6. E Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi, ele se reanimou, ele se renovou. Meus irmãos, olhe para mim, nós precisamos se reanimar em Deus. Se reanime no Senhor, queridos. Pastor, por que eu preciso me reanimar nele? Porque a situação não é fácil, eu sei que não é. A situação é complicada. Porque o inimigo é fraco? Não, o inimigo é difícil. Mas por que eu preciso me reanimar nele? Porque nós somos fortes no Senhor. Quando eu sou fraco, eu tento qualquer coisa desse mundo e nada me reanima. Nada me dá motivação. Nada me dá vontade de correr, de continuar. Mas quando eu corro para Deus, quando eu falo, é no Senhor, não é a bebida, não é as drogas, não é o cigarro, não é nada desse mundo, mas é meu Deus que me dá força, é o meu Deus que me anima, é o meu Deus que me encoraja, oh, aleluia, eu me torno forte nele. É nessa hora, minha irmã, é nessa hora, meu pai, é nessa hora, minha mãe, aleluia. Davi, naquele momento, ele fala: eu não vou ficar magoado com Deus, não. Muitas vezes as pessoas querem ficar magoadas com Deus. Querem culpar a Deus. Por que está acontecendo isso na família? Por que está acontecendo na casa? Diz a Bíblia que Davi, ele falou só uma coisa: eu vou fugir para Deus. Eu vou correr para Deus. Eu vou correr para o Senhor. O livro de Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia de angústia e conhece todos os que nele confiam. O Senhor é bom, aleluia. O Salmo 46 diz: ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes, aleluia, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e eles levantou a sua voz, e a terra se derreteu, porque o Senhor dos exércitos sempre está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Se refugie no Senhor, irmã. Seja qual for o problema que você está passando na tua família. Seja qual for o problema. Quem sabe tudo isso quer deixar você louca. Quem sabe tudo isso quer deixar você dependente de um remédio pelo resto da vida. Quem sabe tudo isso quer deixar você louco, desesperado. A vontade é jogar, acabar com tudo, suicidar, tirar a vida, acabar com tudo, desesperar-se, ir embora de cidade, ir embora do estado, ir embora do país. Mas nessa noite o Senhor diz para mim e diz para você, aleluia, olha, se reanime em mim, se reanime na minha força, eu quero te renovar, eu quero te fortalecer, eu quero te dar graça, eu quero enxugar tuas lágrimas, eu quero te renovar, eu quero te renovar, aleluia. Oh, irmãos, Davi se reanimou no Senhor. Ele não somente chorou, ele não somente se animou, ele não somente, mas ele fez mais uma coisa. Veja no versículo 8. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo te libertarás. Sabe o que eu aprendo aqui? Já estou terminando. Davi falou: eu vou orar a Deus, eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou clamar a Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos cansados de orar? Nós estamos cansados de orar pelo filho, nós estamos cansados de orar pelo marido, cansados de orar pela esposa, nós estamos cansados, muitas vezes parece que a nossa oração, ela não passa do teto. Não é verdade isso? Parece que a nossa oração, ela não passa do quarto. Parece que a nossa oração, ela não passa. Ela está ali no teto, está impregnada. Muitas vezes o inimigo fala: olha, não adianta. Não vai fazer mais nada. Não adianta você orar. Você está orando que nem boba. Você está perdendo o teu tempo. Quantas vezes o inimigo vem e ele vem para falar no nosso coração, trazendo esse sussurro. Mas nessa noite, continue orando, porque Deus responde a sua oração, Deus abre as portas, Deus ouve, Deus vai trazer justiça, Deus vai fazer justiça na tua vida, na tua casa. Ore mais, ore com perseverança, ore com esperança, ore com coragem, porque novos tempos estão chegando, aleluia! Nós precisamos continuar orando, irmãos. Davi, ele foi orar, e ele clamou, e ele buscou, no próprio versículo 8, o Senhor fala: Davi, vai lá, persegue mesmo, porque vocês vão alcançar esse povo, vocês vão alcançar os amalequitas, e vocês vão pegar tudo de volta, em nome do Senhor Jesus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te dar uma estratégia nova. Quem sabe você tem falado: meu Deus, eu já não sei mais o que fazer pela minha casa. Eu já não sei mais o que fazer pelos meus filhos. Eu já não sei mais o que fazer pelo meu marido. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já tentei tudo. Eu já procurei esse. Eu já li aquele livro. Eu já ouvi tal conselho. Mas Deus, quando você bater os teus joelhos no chão, quando você clamar, quando você começar a buscar, Deus vai te dar revelação. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar visão. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai mostrar. Deus vai te dar esclarecimento. Ele vai te revelar o que é que precisa ser feito. Por isso, clame, clame ao Senhor, e Ele vai te responder. O problema, querido, é que nós deixamos de orar. O grande problema é esse, que nós deixamos de orar e queremos agir pelo nosso próprio jeito. E aí a gente quebra a cara, a gente frustra, a gente decepciona, a gente cansa A gente cansa de fazer isso e fazer aquilo. A gente tenta dar um presente. A gente tenta dar uma viagem. A gente tenta dar um conselho. A gente tenta matricular numa escola. A gente tenta levar. A gente tenta dar um anel. A gente tenta fazer um cafuné. Tenta isso, tenta aquilo. Mas não há mais nada. É naquele momento que você tem que falar: Senhor, eu vou partir para a última oportunidade. O único meio, o último meio é orar. É clamar, é clamar. Aleluia, é clamar. Diz lá a palavra do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que você não sabe, que está no coração do teu filho, que está no coração da tua filha, que está no coração do teu marido, está no coração da tua esposa. Clame ao Senhor, e Deus te mostrará. Oh, igreja, Davi naquele momento, ele estava recebendo a palavra do Senhor. No versículo 19, nós terminamos dizendo. Veja o versículo 19. E ninguém lhes faltou. Desde o menor até o maior. Até os filhos e filhas. E também desde o despojo. Até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quantos nessa noite querem tomar de volta tudo quanto o inimigo tem tentado levar? Quantos aqui nessa noite falam: eu preciso tomar de volta. Eu preciso tomar de volta. Eu preciso. Quantos aqui podem dizer: eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu não vou abrir mão dos meus filhos. Eu não vou abrir mão da minha família. Os seus filhos são filhos da promessa. Os seus filhos são filhos da promessa. Tome de volta o que Deus te deu. Eu quero te contar uma história. E com isso eu termino essa mensagem. Um homem chamado Og Mandino. Og Mandino era um autor muito experiente. Mas diz a história que esse Og, ele começou a ficar triste com a vida. Desesperar com a vida. E com isso ele começou a beber. E o desejo dele era morrer. Ele não queria mais viver. Ele estava decepcionado com a vida. Ele estava frustrado com a vida. Ele não queria mais viver. E ele começou a dizer: olha, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. Eu não tenho mais nada para essa vida não me interessa mais. Eu estou triste com a vida, eu quero me acabar. E ele começou a beber, e cada dia bebendo mais, bebendo mais, bebendo mais. Um dia, a sua esposa o chama de lado e diz para ele: Og, o que é que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? Por que você está desse jeito, Og? E ali ele abriu seu coração dizendo: eu não quero mais viver. E ali, após uma conversa com a sua esposa, a esposa mostrou para ele um outro lado. Conversou, aconselhou. E a partir daquele momento, ele mudou o seu comportamento. E ele diz que, a partir daquele dia, ele ia abrir o jornal, e o jornal teria que ser lido de uma outra forma. Ouça a forma como Og nos ensina a ler o jornal. Og disse o seguinte: toda vez que você pegar o jornal, você não deve pegar e ler o jornal pela parte econômica, porque você vai pegar o jornal e vai começar a ficar um pouco nervoso, porque os preços estão aumentando. Você também não deve começar a pegar o jornal e ler pela parte esportiva, porque o seu time pode ter perdido naquele final de semana e você pode estar mais nervoso ainda. Fala: não, não vou ler. Você também não pode começar a ler o jornal pela parte policial, porque você pode falar: meu Deus, quantos crimes. Eu não vou sair mais de casa. Vou ficar só em casa. Não, cuidado com isso. Vou fechar todas as portas. Ou seja, Og fala, você não pode começar lendo um jornal pela parte policial, esportiva ou política. Nós precisamos começar a ler o jornal por uma parte. Presta atenção nisso. Eu queria que o rapaz do teclado pudesse vir aqui já, Ministério do Louvor. Nós precisamos começar a ler o jornal. Olha só para mim. Pelo obituário. Sabe o que é obituário? É onde estão o nome de todas as pessoas que morreram. Todas as pessoas que passaram pela cidade. Passaram e vida. E não estão mais lá. Ali está lá. Pessoa deixou filhos com tantos anos. Está sendo velado em tal cemitério. E vários. Você deve pegar o dedo, seu dedo indicador. E colocar no obituário. E ali, passando. Nome por nome. Você vai descobrir uma coisa. Que o teu nome não está no obituário. Você está vivo. Você está viva. Se você está vivo, há esperança para a tua casa. Se você está viva, há esperança para os teus filhos. Se você está vivo, tem muita coisa para acontecer ainda na tua família. Se você está vivo, muita milagre, muita vitória, muita porta pode se abrir sobre a tua vida. Você está vivo. Ainda há chance. Ainda há cura. Há milagre ainda. Há restauração ainda. Há transformação ainda. Existe arrependimento ainda. O Espírito Santo do Senhor está agindo ainda, irmãos. E eu digo para você nesta noite. Tome de volta aquilo que é seu. Tome de volta aquilo que é seu. Você que é pai. Você que é mãe. Você que é esposa. Você que é marido. Diga como Êxodo. Quando Moisés, ele ouviu que egípcios, faraó tinha levado. Ele diz lá em Êxodo capítulo 10. Nenhuma unha ficará no Egito. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua família nesta noite. Você está vivo. E as portas ainda se abrirão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela tua vida. Eu sei que dá vontade, tem hora que a gente fala, meu Deus, eu vou empurrar com a barriga. Ele já é crescido. Ela já é grande. Eu vou cuidar de mim. Não é assim? Eu vou cuidar de mim porque uma hora pode dar um piripaque aqui e eu cair. Mas em nome do Senhor Jesus. Você está vivo, irmãos? Quantos estão vivos aqui? Nós estamos vivos. Amém, pastor? Esperança, temos esperança, as coisas não acabaram ainda não. Às vezes o diabo coloca na nossa cabeça falando assim, olha, acabou, aceita, é melhor aceitar, é melhor levar assim. Aí você fala, não, em nome de Jesus, eu vou continuar na luta, eu vou continuar nessa batalha. Porque Davi saiu, lutou e venceu. É o mesmo que vai acontecer comigo. Eu quero convidar você. Você quer consagrar a sua família. Você quer consagrar o teu casamento. Vem aqui na frente. Se você puder vir com a sua família inteira, venha. Com os teus filhos. Você que fala, meu Deus, eu não vou deixar nada na mão do inimigo. Eu não quero deixar nada nas mãos do inimigo. Vem cá. Em nome do Senhor Jesus. Não existe família perdida. Não há família perdida, irmãos. Não há família perdida para Deus. Não há caso que Deus não possa fazer algo. Não há nada, não há. Junto com a tua família, se você puder estar junto com a tua família e com os teus filhos. Fazer um grupinho. Talvez você fale, meu Deus, as coisas vão de mal a pior, pastor. Mas confia, irmão. Confia, minha irmã. O Senhor está agindo. Creia nessa noite. Renove o teu bom ânimo. Renove a tua esperança. Amanhã é segunda-feira. Você ainda pode orar por ele. Você ainda pode chorar. Você pode começar a falar em línguas agora pela tua casa. Você pode começar a interceder agora pela tua família. Você pode dizer, Senhor, eu estou aqui, meu Deus. Oh, Senhor, o jogo não acabou ainda, irmãos. O jogo não acabou ainda não. O jogo não acabou ainda não, irmãos. O diabo está tentando pintar um quadro que já acabou o jogo, mas não acabou não. Deus pode fazer muita coisa ainda. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a chorar. Comece a interceder. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas pela tua casa. Comece a falar, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá sabedoria. Me dá revelação. Me dá direção. Me dá resposta. Me dá o conselho. Me mostra o que está acontecendo, Deus. Senhor, eu não posso perder minha família. Eu não posso perder meu casamento. Você que é mãe, comece a clamar aí. Você que é marido, você que é filho. Oh, labaxando, alabaci, palabaxê, aleluia. Oh, andalabaci, palabaxê, lelebaxá. Aleluia. Deus restaurou a família de Davi. Deus quer restaurar a tua família. Salabaxando, alabaci, palabaxê, lelebaxá. Oh, randalabaci, palabaxê, lelebaxê, aleluia. Começa a interceder. Se você olha em línguas, começa a orar agora. Pela tua família. Começa aí, aleluia. Xandalabaxê, aleluia. Começa a clamar pela tua casa. Começa a dizer, Senhor, eu quero de volta. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta. Clame, chore. Nós perdemos a capacidade de chorar. Mas essa noite o Senhor diz, chora. Abre a tua boca, volte a chorar. Volte a clamar. Se anime em mim. Aleluia. Comece a orar. Oh, labaxando, alabaci, palabaxê. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, aqui estamos, meu Deus, com todas essas famílias. Estamos aqui, Senhor, com esses casais. Estamos aqui, Senhor, com os teus servos, Senhor. Oh, Deus, quanta coisa tem acontecido, Senhor. Senhor, quanta coisa. coisa, meu Deus, tem acontecido, Pai, no meio da família. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, restitui esta família. Restitui, Senhor, vem com a tua voz. Vem com a tua voz, meu Deus. É o que nós precisamos, é ouvir a tua voz. Meu Deus, eu não quero ouvir muita gente, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir o teu Espírito, eu quero ouvir a tua voz é doce, a tua voz é poderosa, a tua voz é clara, a tua voz, meu Deus, ela não deixa confusão. Oh Senhor, quanta confusão no meio dos lares, meu Deus, quanta confusão no meio das famílias, Senhor. Quanta confusão, Senhor, quanta confusão, meu Deus. Quanta confusão, Senhor, tem acontecido, Senhor. Quanta confusão, Senhor, tem acontecido no meio dos lares, as famílias. Senhor, coloca paz, meu Deus. Coloca paz, meu Deus. Coloca paz nesta casa. Coloca paz neste lar, Senhor. Pai, Senhor, traga novos tempos. Traga novos tempos. Traga novos tempos, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Se você puder orar, comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Ore com autoridade. Ore, ore com autoridade. Não tenha medo, não. Você está vivo. Você está viva. Deus não desistiu de você, irmão. Deus não desistiu de você, minha irmã. Abra a tua boca e interceda aí. Tome posse. Tome posse. Não tenha medo, não. Ore aí. Clame ao Senhor. Deus pode responder. Deus quer abrir as portas. Deus quer ouvir as tuas orações. Deus vai trazer justiça. Deus vai trazer justiça. Deus vai agir. Deus vai agir. Aleluia. Não aceite essa voz maligna, maldita. O diabo falando não adianta nada. Isso é mentira dele. Adianta sim. Não aceite essa voz. O diabo dizendo para você que não adianta, não adianta. Isso é mentira. Adianta sim. Interceda pela tua família. Interceda, aleluia, Deus. Interceda. Oh, Espírito Santo de Deus. Seja firme. Se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus. Se você puder, dá um abraço apertado aí na tua família, um por um. Dá um beijo. Dizer que o ama. Diga para o teu filho, diga para a tua filha. Diga para o teu pai. Se você puder dizer isso. Diga aí. Eu e a minha casa. Diga aí, diga. Eu e a minha casa. Diga para essa família, para a sua casa. Diga sobre a sua família. Eu e a minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Diga aí, diga junto com a sua família. Diga aí em nome de Jesus, eu profetizo que novos tempos estão chegando. Sol, um sol lindo, um céu lindo, vai voltar a brilhar sobre a tua família, em resposta às suas orações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, labaxando, labalabaxê. O Espírito Santo está operando ainda, queridos. Continue com seus olhos, continue abraçado, continue aí com essa pessoa. O Espírito Santo ainda ele trabalha no barulho, ele trabalha no silêncio. O Espírito do Senhor está trabalhando. O Senhor fala para você nessa noite. Você não pode desistir, porque você é a coluna dessa casa. Você não pode desistir, porque você é a coluna desta casa. Você é a coluna desta família. Você é a coluna desta casa, meu irmão, minha irmã. Você tem que estar de pé. E o Senhor tem te renovado. Porque você... Há pessoas que não poderiam, mas infelizmente são assim as coisas. Tem pessoas que não acabou com a vida porque você está orando. Tem pessoas que não desistiram da vida porque você está orando para aquela família. Você está jejuando para aquela família. Você está chorando para aquela família. Continue nessa batalha, irmã. Continue nessa batalha. Como diz a palavra do Senhor, o vosso trabalho não será em vão. O seu trabalho, o seu jejum, as suas orações de madrugada. Sabe aquelas orações de madrugada que você tem feito? Sabe aquelas orações que você faz sozinha? O Senhor vai te recompensar. Não desista. Mantenha-se como a coluna. Mantenha-se como uma coluna. Forte. Porque as pessoas que estão perto de você precisam de você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Aleluia. Quem vai continuar lutando? Lute pela sua casa, lute pelo seu lar, pelos seus filhos, pela sua família. Muito obrigado, Bispo Jean, Pastora Solange. Agradecemos o Ministério de Casais, que esses dias trabalhou, organizou o encontro e encerrando hoje esse encontro aqui de família. Amém, queridos? Deus é bom, amém? Nós estamos encerrando o culto. Eu quero só lembrar a igreja que a nossa campanha de oração, que nós tiramos todo mês uma semana para orar. Esse mês nós vamos começar dia 2. Domingo que vem é dia 1º, né? Aí, no dia 2, na segunda, nós vamos orar a semana toda. E depois, no dia 8, é a ceia aqui na igreja. Amém, queridos? Dia 2 de outubro, nós vamos começar a nossa campanha de oração. E no domingo, dia 8, é a ceia, aquela semana que nós fazemos na virada, nós transferimos. Por que essa transferência, pastor? Eu esqueci de anotar, irmãos, e eu assumi 3 compromissos essa semana. E aí eu fui ver isso semana passada, eu falei, agora eu não posso adiar mais, eu dei minha palavra, Então eu tenho 3 compromissos à noite essa semana, e na semana de oração eu quero estar aqui com vocês. Amém, queridos? Então vamos encerrar o culto. Eu estou feliz com Jesus. Eu sei que nessa noite, aquele grito dentro da alma, o Senhor fortaleceu, querido. O Senhor está fortalecendo a tua estrutura para lutar, amém? Então levante as suas mãos, nós vamos encerrar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pelo que o teu Espírito Santo tem conduzido a tua igreja. O Senhor tem falado, orientado, exortado e edificado. Recebe a nossa gratidão, Senhor. E nós dizemos, eis nós aqui, ó Pai. Continua abençoando. E assim, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, os dons e as dádivas de Deus, repouse sobre a vida dos irmãos, e todos que aguardam a volta de Jesus digam, querido, um grande abraço para você, toda a tua família, e que você tenha uma semana de bênção, quarta-feira um culto abençoado aqui na igreja, vai com Deus, querido, quarta-feira esteja aqui com a gente, em nome de Jesus.